Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, às 5 da tarde, aqui na Rádio USP, você acompanha uma edição do Brasil Latino, esse programa que traz entrevistas, compõe o cenário da América Latina. Na edição de hoje, eu tenho a participação da pianista, cantora e arranjadora Ju Cassu. Ela está atualmente morando em São Paulo, mas desenvolveu toda a sua carreira no Rio de Janeiro, onde integrou o grupo vocal Garganta Profunda e a Rio Jazz Orquestra. Ela teve também uma passagem pela Europa, trabalhando sempre com foco na música brasileira e na expressão de Hermeto Pascoal, é a Ju Cuica, ou seja, não é a Ju Cassu, é a Ju Cuica, de acordo com o nosso grande Hermeto Pascoal. E ela também é a voz da Bela, no filme A Bela e a Fera, de Walt Disney, entre outros trabalhos musicais para o cinema. Enfim, é uma carreira já bastante consagrada e que trazemos hoje para o Brasil Latino. Bem-vinda ao Brasil Latino, Ju Cassu.
Boa tarde, olá, que delícia estar aqui, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria poder estar trazendo a cultura brasileira e participando aqui da Rádio USP.
Então, Ju, você tem uma carreira que comporta aí diferentes atuações, né? Você é uma preparadora vocal, terapeuta corporal, professora, diretora musical, instrumentista, cantora, arranjadora. Quer dizer, é difícil dar uma designação para você que tem na música a alma da sua vida. Eu queria, então, que você contasse para os nossos ouvintes como foi que você percebeu assim, que a música era aquilo que você queria fazer na vida.
A história é interessante, porque, na verdade, eu, muito pequena, com 5 anos, eu fui musicalizada antes de ser alfabetizada. Eu aprendi primeiro a ler e escrever na pauta, no pentagrama, antes de aprender a E e o A, U. Então, isso cria uma intimidade com a música, com a relação profunda da escuta, né, do som, e da representação dele, extremamente a percepção da música, de uma maneira muito peculiar, né? Então, você veja que a grande maioria das pessoas, quando vão estudar música, elas têm uma trava com a questão da famosa teoria musical, que é ler e escrever música. Então, para mim, isso realmente não vivia essa dificuldade, porque eu entendo a música, sempre percebi a música como uma língua, como você aprende o inglês, o italiano, o francês, né? É um som e você anota aquele som e você transmite algo com aquele som. Então, realmente, eu nunca fiz, nunca pensei em fazer outra coisa, a não ser música e evoluir fazendo o piano, o clássico curso de piano erudito e depois logo para a faculdade. Então, galguei sempre braços dados com a música e com o piano em particular, né? O piano, para mim, é como meu braço.
E nesse processo de alfabetização musical, você já, de saída, se identificou com algum gênero musical, algum tipo de música que você mais gostava?
Olha, na época, não se tinha tantas escolas tão modernas como hoje, né? Era mais as famosas, os conservatórios, né? Então, quando eu comecei, eu fiz 10, 12 anos só de música erudita. Realmente, quando eu terminei o meu curso de música erudita, eu já estava entrando para a faculdade, é que eu fui de verão em Brasília, passar 40 dias estudando na UNB, um curso de verão, só garotada, galera louca para descobrir coisas, e lá foi que eu fui descobrir todo o universo do jazz, da música instrumental, o Hermeto Pascoal, que você comentou, né? E tantos, tudo que não era erudito, eu fui conhecer lá, apesar de ter estudado lá clarineta nesse curso, tocando com banda sinfônica, né? Sempre de mãos dadas com a base do erudito, do clássico, vamos chamar assim, mas lá que a minha cabeça deu desabrochou, vamos dizer assim. Então eu fui descobrir que tinha todo um universo, e aí foi uma viagem que a gente está aí surfando nessa busca de gêneros até hoje, né? Descobrindo.
Bom, acho que os nossos ouvintes querem nada mais, nada menos do que ouvir você.
Então, qual é a primeira música que você pode nos oferecer?
Eu vou oferecer o meu Coratã. Coratã é uma composição minha. Coratã, em Guarani, quer dizer coração, e é o título do meu novo álbum e é a faixa que abre. Coratã, para vocês, com o meu Coratã.
Brasil Latino.
Canto quem canto pulsando pra ti, ritmando o amor bem ali. Só venho cantar aqui se você abre seu coratã. Canto quem canto pulsando pra ti, ritmando o amor bem ali. Só venho cantar aqui se você abre seu coratã.
Ouvimos Juca Su cantando Coratã, uma música que tem aí uma ascendência guarani, não é? Que significa coração. E eu queria que você falasse um pouco, então, dessa sua relação com os guaranis. Você tem alguma relação mais pessoal com isso?
Na verdade, eu sempre desconfiava, mas em família não era muito falado, né? Porque nós temos... Você sabe bem que aqui no Brasil não se fala muito sobre... Agora sim se fala muito mais sobre as etnias, a cultura indígena. Mas na minha família nunca foi muito comentado, mas eu sempre percebi algo especial com a minha avó paterna. Porque meus pais são do interior do Paraná, né, do Terceiro Planalto. E realmente, depois da faculdade, eu fui começar a pesquisar melhor essas raízes, fui buscar essa ancestralidade, conheci um padjé guarani lá da minha região e, através dele, é que eu fui descobrir realmente os laços profundos da minha avó. Então, eu sou neta de guarani do Paraná, né? Os guaranis, existem três troncos dentro da etnia guarani. Vamos dizer que a etnia básica é o que hoje chama-se de Guarani Nyandewa. Aí vem o Guarani Mbiá e o Guarani Kaiowá, que hoje está mais relacionado com a região central, né, do Mato Grosso. São línguas totalmente, têm uma mesma raiz, né? Os padjés, por exemplo, se compreendem no que a gente fala no Aiwuporã, que é a língua sagrada guarani, mas eu acredito que a minha ancestralidade venha do Guarani Nyandewa. Então, eu canto nesse álbum novo canção em Guarani Nyandewa e uma canção em Guarani Kaiowá. E estou estudando a língua novamente, né? Aprendendo, começando há mais de 10 anos que venho estudando a língua e agora estudando a cultura, porque existem todos os versos, como existe a mitologia, né? Existe também a nossa cosmologia guarani e que isso está imbuído em toda a nossa América Latina, né? Os guaranis aqui, a gente falando de América, né? Nós temos a Rota da Cerâmica Guarani, que atravessa toda a nossa América, né? Então, os guaranis somos um povo que caminha, né? O que há de mais sagrado é o Guataporã, que é a caminhada sagrada. Então, eu vivo, sou batizada Guarani, eu me chamo Tchereri Aruan Caraí, meu nome é Aruan Caraí, e falo a língua, sou envolvida com este pajé, faço parte de um clã de sementes sagradas, do milho sagrado, do Ava Tieté. Então, tenho bastante envolvimento e quero trazer isso para o público através da música.
Olha só, uma bela história, uma bela ascendência, né? Uma ascendência que necessita ser valorizada, recuperada, e isso você está fazendo. Então, vamos ouvir aí uma segunda música. O que você indica para os nossos ouvintes?
Olha, eu vou mostrar para vocês um outro lado, que é o meu lado curioca, porque os cariocas me chamavam de curioca, a curitibana mais carioca que eles viram. Então, eu vou mostrar para vocês Maromba, que é um samba disfarçado, mas chama-se Maromba por causa da homenagem à Cachoeira da Momba, que temos lá no estado do Rio de Janeiro, que é um lugar de uma natureza linda. Então, para vocês...
Estou de Mauá.
É, do lado de Mauá, exatamente. Então, para vocês, Maromba.
Brasil Latino.
Ouvimos com Jucaçu, Maromba, uma música que homenageia aquele pedaço tão bonito da fronteira ali, da divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, Visconde de Mauá. Então, Ju, você falava da sua ascendência guarani, a sua vontade de pesquisa e de conhecimento dessa cultura tão rica que, por tanto tempo, ficou esquecida, está ainda, né, eu diria, esquecida, e que é de uma importância muito grande para a nossa história. Até que ponto os guaranis assim, te envolveram na música ou até que ponto você foi envolvida pela música dos guaranis?
Bela pergunta. Na verdade, o meu pajé guarani lá do Paraná, que se chama Awadjupotã, o Awadjupotã, ele é um grande compositor. Ele é uma mistura muito clássica de um Brasil, porque ele tem ascendência italiana por parte da mãe e ele tem ascendência guarani por parte de pai. Então, ele foi até um ano e meio atrás professor titular de composição e regência na Escola de Belas Artes do Paraná. E ele foi quem descobriu, quando eu entrei para a faculdade, ele foi meu professor de canto. Ele descobriu que eu era uma ave canora, né? Então, veja como as coisas se juntam, a cultura tradicional nossa com a cultura guarani. Tudo está muito ligado. Através do Awadjupotu, eu fui resgatar a ancestralidade, mas sempre pela música. Então, a gente, quando está dentro de um opu, dentro de uma cerimônia, tudo acontece através da música, né? Essa vibração da música, ela nos leva a vários lugares, entre curas, frequências de paz, de energias, de amor, né? e de harmonia e de, sobretudo, gratidão. Então, isso veio num conjunto muito... Comigo aconteceu muito junto. A parte, vamos dizer, mais técnica com uma parte mais espiritual, com uma parte mais de resgate de ancestralidade. Tudo através dele, porque ele conseguiu concatenar, vamos falar assim, os dois mundos. O mundo do Juruá, o nosso mundo, que eu falo que eu tenho um pé, eu falo que eu moro com um pé em cada canoa. Um pé no mundo guarani e um pé no mundo do branco. Né? E como é difícil essa harmonia no dia a dia. Né? Você viveu em Anderecó e viver aqui a internet, estar aqui com vocês, comunicando, trazendo um pouco disso que as pessoas não conhecem. Então, a música, isso veio num, vamos dizer, num conjunto, meio que uma via de mão dupla.
Converso aqui no Brasil Latino com Juca Su, pianista, cantora e arranjadora, que está lançando o álbum Coratã, um álbum que traz aí o resgate dessa tradição guarani. Ju, vamos encerrar esse primeiro bloco com mais uma canção. O que, que você traz agora?
Agora sim, agora eu vou apresentar Mainui. É uma canção do Awadjupotu, que eu canto em guarani. E Mainui significa beija-flor, que é um animal mais sagrado para nós na cultura.
Vamos ouvir, então.
Brasil Latino.
Hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira na Rádio USP você acompanha uma entrevista com uma personalidade de destaque que fala sobre diferentes temas da nossa cultura, da nossa política, da nossa economia latino-americana. Na edição de hoje, eu converso com Juca Su. Ela é pianista, instrumentista, cantora, enfim, um monte de coisa aí relacionada à música, e tem uma trajetória muito interessante, porque está ligada justamente a uma das raízes mais interessantes da nossa América Latina, que é o povo Guarani. Ju, nós falamos bastante sobre a sua origem até, né? Você tem aí uma ascendência Guarani, estuda a cultura Guarani, que é uma cultura que a gente precisa sempre valorizar, principalmente aqui no Brasil. E, por outro lado, você também tem aí a sua vertente no cinema. Você é a voz que canta a Bela no filme A Bela e a Fera, do Walt Disney. E também uma incursão pelo jazz, né? Eu queria que você falasse um pouco agora sobre estes gêneros musicais. O que te atrai exatamente aí nessas modalidades musicais?
Eu costumo dizer que a música me fez entrar pela janela para várias casas, né? A casa do cinema, a casa da dança, a casa do teatro, a casa do musical, né? Então, eu estou sempre... eu não consigo fazer uma coisa só, né? Então, o que me atrai? Bom, eu trabalhei com a Rio Jazz Orchestra no Rio de Janeiro como crooner, também tocando como pianista, mas oficialmente como crooner. O jazz, para mim, é a maior expressão da liberdade, né? Onde você realmente se expressa com todo o teu estado de presença, né? Você improvisar é um estado de presença, não existem dois improvisos iguais, nunca, né? Nem que eu queira. Então, o jazz é uma linguagem que também ela é inclusiva, né? Você toca com músicos do mundo inteiro, cada um falando uma língua, mas na hora que você faz o jazz, né, é maravilhoso. Então, assim, o jazz sempre teve, eu sempre escutei jazz, sempre escutei muita MPB, inclusive quando fiz o meu mestrado lá no Rio de Janeiro, a minha tese de mestrado era sobre grupos vocais brasileiros, pesquisava dentro da Rádio Nacional. Então, assim, tenho... não consigo ficar parada numa coisa só. Também gosto muito do pop, né? Porque tem uma relação com a dança, gosto muito de dançar, tem uma relação com o corpo. Eu acho que a música, na verdade, a música ela é funcional. Não existe uma música ruim. Existe a música, ela tem que ser funcional. Ela pode estar inadequada, né? Pode ser um rock, pode ser um reggae, pode ser o Guarani, pode ser a música sacra, pode ser a música erudita, não importa o gênero, né? Mas se ela está bem colocada, se ela está adequada na função dela, ela funciona. Então, a música ela tem que ser funcional. Por isso que eu gosto tanto do cinema, né? O cinema, a música do cinema é a música que veste a cena, né? Então, você tem que saber vestir adequadamente a cena. E aí você traduz a expressão e leva a emoção até o público, né? Então, se você consegue fazer essa comunicação com o público adequadamente através da música é boa. Eu trabalhei com a dublagem, né? Tive a honra de fazer a Bela no desenho da Disney, considerado uma das 5 melhores dublagens do mundo, né? Foi o primeiro desenho na modalidade desenho a concorrer como filme e ganhar o Oscar, né? Então, depois fiz várias direções musicais para vários filmes, em outras empresas também, como Warner e Universal. E também trabalhei fazendo musicais e trilhas para para peças de teatro, né? E aí, claro, que é natural que você acaba sendo convidado para começar a lecionar. Então, dar aula de voz, dar aula de harmonia em cursos para atores, né? Coaching, que hoje fala-se coaching, mas na época não se falava. Então, aí começa tudo isso, aula em universidades, né? Então, eu já dava aula de piano desde os meus 14 anos de idade. Sempre dei aula. E Deus me deu esse dom de ensinar. Eu adoro ensinar, né? Encurtar o caminho da pessoa para ela realizar o que ela quer é sensacional, é muito bom.
Então, Ju, o que, que você nos apresenta agora?
Falando em comunicação, vou apresentar para vocês uma composição que se chama A Aurora. É a segunda parceria minha com a poetisa Elisa Lucinda, minha querida Elisa. Já no meu disco que eu gravei na Alemanha, eu já coloquei uma parceria com ela e agora eu recebi o livro e escolhi esse poema e musiquei o poema dela, A Aurora. Então é isso, é a música, o poema em música, para vocês.
Brasil Latino.
Enquanto amanhece, para o assobio do vento, para os canaviais, para o movimento, para os manguezais, meu corpo se enternece. Enquanto amanhece, para os cafezais, para o novo tempo, para o pensamento, para as digitais. Enquanto seu Quintana diz que não é de uma vez que se morre. Corre o tempo, move o tempo, promove lições geniais. Meu corpo amadurece enquanto amanhece, para o fino argumento. Meu corpo se conhece enquanto amanhece, para os milharais, para os instrumentos, para o pensamento, para os virtuais. Enquanto seu Quintana diz que não é de uma vez que se morre. O tempo colore, o tempo resolve, o tempo dissolve os dias banais. Estrela para os sonhos reais. Oh, amanhã vem soprar minha fogueira, renovar minhas certezas e eu renascerei nos temporais. Oh, 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 oh.
Ouvimos A Aurora, uma parceria da Ju Cassu com a poetisa Elisa Lucinda, que, aliás, eu recomendo muito para quem ainda não conhece, uma poetisa da melhor qualidade, que retrata muito bem a questão da mulher, do país, da alma profunda do brasileiro. Então, Ju, nós conversamos anteriormente sobre essa sua aptidão natural, pela música, sendo alfabetizada antes, musicalmente, antes de conhecer o próprio alfabeto, saber ler e escrever. Enfim, eu queria saber se você considera que as pessoas, elas nascem com aquele dom musical, ou você acredita que todo mundo nasce musicalmente, é só uma questão de encaminhamento?
Grande pergunta, adoro essa pergunta. Olha, todo mundo é uma potência musical. Eu não tenho a menor dúvida. Falando, ó, a base, a nível de voz, que é o nosso instrumento natural, que a gente já vem no pacote, né? Não existe, segundo a minha experiência, não existe uma pessoa desafinada. Tá? Existe a pessoa que tem mais facilidade na escuta, na percepção, ou menos. Então, é uma questão de escuta. Então, claro que todo mundo que está ambientado ouvindo mais música, dependendo do tipo de música que ela escuta ou da qualidade dessa música, não vamos colocar qualidade, o que é melhor ou pior, mas é variedade, vamos colocar como variedade. A pessoa que é exposta, que é convidada mais a escutar música, ela, lógico que ela vai escutar melhor. E uma vez que ela desenvolve a sua percepção musical, ela vai estar aberta a aprender e fazer música. Que a primeira coisa que eu convido todo mundo é a cantar. Cantar não custa nada, faz bem, vibra a sua saúde, né? E você tem isso disponível todo dia, né? Cantem sim, muito, no chuveiro, no quarto, no trabalho, varrendo a cozinha, né? Todo mundo deveria cantar mais, né? O Villa-Lobos já fez isso, colocou nosso Brasil cantando mais. E eu levanto essa bandeira e gostaria muito que o nosso Brasil voltasse a cantar bastante. Nós, indígenas, também cantamos muito, tudo é cantado. Toda a nossa cultura é cantada também, né? Então, temos muitos exemplos e eu convido todo mundo a cantar. Todos somos potencialmente músicos. É uma questão de ter coragem, não ter vergonha e experimentar.
É, isso é bem interessante porque, às vezes, as pessoas ficam aguardando aí conhecer e se conhecer também, né? Se conhecer a si mesmo do ponto de vista das suas potencialidades. Isso que você falou, até uma boa dica que todo mundo deveria seguir, que é cantar em qualquer lugar, sem vergonha nenhuma, no sentido de que a voz é a expressão natural das pessoas, quer dizer, nós temos aí essa potencialidade a ser explorada. Me diz uma coisa para a gente encerrar esse segundo bloco. O que, que você gostaria de apresentar aos nossos ouvintes da Rádio USP, aqui do Brasil Latino?
Bom, eu separei uma canção que se chama Saudades de Mim. Essa é uma composição de Leco Alves, que é um grande compositor gaúcho, que também já gravei no meu primeiro álbum e volto a gravar as canções dele. E esse título, Saudades de Mim, ele está muito presente nesse nosso ano de 2020. Essa letra é muito propícia. Eu peço atenção de vocês que estão nos ouvindo, que se liguem nessa letra, que eu acho que todo mundo vai se reconhecer.
Então, com Saudades de Mim, na interpretação de Juca Su, música de Leco Alves, vamos encerrando esse bloco e o Brasil Latino volta já já.
Faz tempo que eu estou sozinha, me ocupando com coisas que não são importantes. O dia em que vencem as contas, a camada de pó sobre a estante. Eu era tão diferente, mas eu finjo que o tempo não passa. E eu finjo que sinto emoções com pessoas tão sem graça. Tenho sentido saudades de mim. Um dia desses vou me visitar. Tomaremos um chá, vou sorrir para mim. Tudo vai mudar. Vou me abraçar como os amigos se abraçam. Temos tanta coisa para falar. Formaremos um par, eu e eu lado a lado. Acompanhada. Oh, 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 oh. Faz tempo que eu me olho no espelho e o meu corte de cabelo indica que está tudo errado, que eu preciso dar uns conselhos. Faz tempo que eu não amo ninguém, mas pra ficar apaixonada preciso sonhar acordada. preciso estar do meu lado. Tenho sentido saudades de mim. Um dia desses vou me visitar. Tomaremos um chá, vou sorrir para mim. Tudo vai mudar. Vou me abraçar como os amigos se abraçam. Temos tanta coisa pra falar. Formaremos um par, eu e eu lado a lado. Vou me sentir muito bem acompanhada. Faz tempo que eu me olho no espelho e o meu corte de cabelo indica que está tudo errado, que eu preciso me dar uns conselhos. Faz tempo que eu não amo ninguém, mas pra ficar apaixonada preciso sonhar acordada. Preciso estar do meu lado. Tenho sentido saudades de mim. Um dia desses vou me visitar. Tomaremos um chá, vou sorrir para mim. Tudo vai mudar. Vou me abraçar como os amigos se abraçam. Temos tanta coisa pra falar. Formaremos um par, eu e eu lado a lado. Vou me sentir muito bem acompanhada.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, 5 da tarde, você acompanha aqui na Rádio USP. 93,7 São Paulo e 107,9 Ribeirão Preto, uma entrevista com um tema de interesse desse nosso grande continente latino-americano, tão rico, tão diverso, que traz muita coisa boa para a gente conhecer. Na edição de hoje, eu converso com Juca Su, pianista, cantora, arranjadora, uma mulher que traz aí uma bagagem muito grande, não só em relação aos gêneros musicais mais conhecidos, mas também pela sua própria ascendência guarani, uma cultura indígena que está muito presente, embora nem todo mundo saiba, mas está muito presente nas nossas vidas. Ju, agora nesse último bloco nós não podemos perder muito tempo, porque você é uma cantora, uma intérprete que traz aí uma bagagem grande. Você, por exemplo, começou com o Jorge Benjor, se eu não me engano, aí foi o seu padrinho musical, é isso mesmo?
É. Então, quando eu estava gravando o meu primeiro disco, eu fui convidada para participar de um projeto no Rio que se chamava Projeto Novo Canto. E esse projeto tinha uma coisa muito interessante, porque normalmente esses projetos eles fazem o show de um artista consagrado e dão a oportunidade de um novo abrir o show. E nesse projeto era o contrário, era o novo, todas as glórias, o espaço para o novo, e o seu padrinho é que abria o show. Então, nessa ocasião, eu convidei o Jorge, mostrei o trabalho que eu estava fazendo, eu já estava gravando uma música dele no álbum, e ele foi o meu padrinho no Novo Canto, fazendo esse show e depois participando no álbum, gravando Paz e Arroz, no meu primeiro disco.
Então, isso aí foi bastante determinante na sua carreira.
Eu nunca ia imaginar. Eu que, quando era bem criança, pequenininha, adorava. A primeira canção que eu aprendi no programa do Topo Didio foi Chove Chuva, né? E como é que eu ia sonhar que um dia eu ia para o palco com o Jorge? Sensacional.
Então, essas coincidências da vida. Aliás, você está citando aí o programa Topo Didio. Eu lembro até de mim, porque eu tenho umas bochechas um pouco mais avantajadas. Então, na minha época, lá quando eu era criança, as pessoas falavam, ó, o Topo Didio aí. Você agora traz o quê pra gente?
na maioria dos meus trabalhos, dos meus shows, eu sempre sou mais intérprete, porque eu sou muito mais arranjadora que compositora. Ultimamente é que eu ando começando a ter mais mão para compor. Então, nesse novo álbum no Coratã, eu agradeço os compositores que me entregaram canções, né, me deram o privilégio de poder interpretá-las. E a única canção conhecida, que não é inédita nesse álbum, é Mulher Rendeira, do Zé do Norte, uma música que faz parte já do nosso imaginário brasileiro, né? Todo mundo canta. E eu resolvi fazer um arranjo como um tributo à mulher brasileira, tanto que foi lançado em single, 1º de maio, Dia do Trabalho. Então, gostaria muito que vocês curtissem, viajassem comigo nesse Mulher Rendeira.
Brasil Latino.
As moças de Vila Bela.
Ouvimos Mulher Rendeira, música de Zé do Norte, interpretada por Juca Su, a nossa entrevistada de hoje aqui no Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Ju, nós aí já conhecemos um pouco da sua história. Eu digo pouco porque a sua história é longa dentro da música, embora você ainda seja bastante jovem. Mas eu vejo que você tem um projeto que eu gostaria que você até falasse sobre ele, que é a Casa da Música, né? E o projeto Música na Casa. Como é que funciona esse projeto?
Então, eu cheguei aqui em São Paulo faz 6 anos e logo em 2015, eu moro aqui na Granja Viana, tenho junto com a minha casa uma segunda casa, que é a Casa da Música, onde eu dou os meus cursos. E aí eu resolvi inventar essa história de convidar músicos para vir fazer um show. Então nós montamos na casa uma estrutura, tem palco, piano, luz, som, né? Como uma sala de show, pequena, claro, modesta, para 50 lugares. E eu comecei a convidar músicos para virem tocar comigo. Então, inicialmente eram duos, né? Por ser pequeno. E aí virou o projeto Música na Casa para ouvir, porque o meu marido é francês, cozinha, né? Então a gente associava essa experiência, evento-experiência, né? A pessoa vem assistir um show, bebe um vinho, harmoniza com uma comida, curte o jardim, troca com as pessoas, né? Pessoas afins. Então esse projeto começou a andar, foi crescendo, começou para 20 pessoas, né? Chegou até 60 pessoas. E a gente estava olhando antes da entrevista aqui, fazendo as contas. Nós fizemos 30 edições. Então, por aqui passaram músicos incríveis, né? Cantores, instrumentistas, vários estilos. Tivemos edições também convidando artista plástico que vem para a cena onde eu toco e ela é uma retratista. Ela faz retratos de pessoas na hora, no palco. Tiveram Orquestra Brasileira de Sapateado, veio aqui 2 vezes, né? Trazendo em formato reduzido para o palco, com música ao vivo. Então, veio Nelson Faria, Robertinho Silva, Fabiano Medeiros, Os Forasteiros, Carlos Careca, né? tantos, me desculpe os outros que eu não falei, mas são muitos. Então, agora, esse ano de 2020, nós ficamos um pouco solitários aqui na casa e tristes de não poder seguir o projeto, né? E o público carente dessa experiência. Então, nós vamos fazer agora, no dia 14 de dezembro, segunda-feira, às 21 horas, a primeira versão do Música na Casa Vai na Sua Casa, a versão online. Né? Não é uma live, gente, é um show. E não é gravado, é online, tá? Vai ser eu e o Fabiano Medeiros, que é um cantor, ator incrível, que inclusive foi ele que abriu aqui o projeto comigo também. Ele fez Ney Mato Grosso, representou Ney Mato Grosso no musical Cazuza, ele participou do Tambores de Minas no show do Milton Nascimento. É uma voz e tanto. E a gente vai mostrar o que a gente produziu. Eu e Fabiano produzimos muitas coisas durante a pandemia, inclusive EP, é um trabalho de piano e voz, ele com o trabalho dele, eu com o meu coratã. Então nós vamos apresentar isso para vocês no meu canal do YouTube. E os ingressos estão à venda no canal do Simpla. É apenas R$20 e você recebe o seu link e vai poder curtir, preparar o seu drink, curtir na sua casa com o seu petisco, um show como se você estivesse aqui conosco no Música na Casa, confraternizando, fechando 2020.
Bom, eu imagino que para 2021 nós vamos ter aí um novo cenário, aí até com a perspectiva da vacinação mais em massa, e aí você vai poder, então, voltar a essas apresentações da Casa da Música, que é um projeto bem interessante, que certamente traz aí um interesse especial, principalmente por conta dessa presença de músicos novatos e também gente reconhecida já do mercado musical. Bom, Ju, eu agradeço muito aí a sua participação aqui no Brasil Latino, um grande prazer ter conversado com você. Conhecido o seu trabalho e, por conta disso, também levar ao nosso público o trabalho que você realiza. Aqui no Brasil Latino, eu conversei com Juca Su, pianista, cantora, arranjadora. Ela tem o projeto Música na Casa, nesse momento online, mas certamente aí brevemente voltando à sua realização presencial. E tem alguns trabalhos que são muito importantes, entre eles o que ela está agora lançando, que é Coratã, um clipe que tem aí uma origem guarani muito importante, muito interessante para nós aqui no Brasil. Ju, agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino.
Obrigado, querido. Foi um prazer. Um abraço a todos.
E vamos encerrar essa edição com alguma música que você considera que seja assim, uma marca importante do seu trabalho. Qual é?
Terra Vermelha é a minha voz, junto com a voz dos autores Bro MCs, Caio Asa, Mato Grosso e Lá de Dourados. Então, na minha voz, é a interpretação dos meninos dos Bro, com a participação do Kelvin, que é um dos Bros. É, Terra Vermelha, falando um pouco do que acontece nesse nosso Brasil indígena.
Brasil Latino.
Terra Vermelha, Nyanekwira Awako Apeja Shukata, Kohima Etonse Eja Pusaka, Baishpanyande Apeja Shukata, Enteroea Ohenduta, Upecha Jahata, Upecha Oi Enteroetea.
Terra Vermelha, do sangue derramado, pelos guerreiros do passado massacrados. Fazendeiros, mercenários, latifundiários, vários morreram defendendo sua terra. Onde vivo, aldeia, já existe guerra. A peixe rae, onde é rua cuê, um mague, um etá, auá, um manô, coroa, erreja, guapiru, bororó. Terra onde nascemos e vivemos, com as etnias caiuá, guarani e tereno. Tudo se passou, a realidade vem chegando. Na voz do bro, pintados pra batalha. A peixe aiko, a aperra e tchá, paeva o jeru, raetose tche a jerure. Nyande jarape, omo repi hawan, tcherape nyanderape. Eu peço a Deus que ilumine o meu caminho. Onde eu estiver, eu nunca estarei sozinha. É, eu nunca estarei sozinha. Heo, heo, heo. A peixe rae. Sei que não é fácil, sei que nunca foi. Corrói o coração, quem é o dono dos bois? As lembranças doem, as histórias contadas pelos pajés de nossas terras roubadas. Anos 70, dezenas de famílias extensas, cada vez mais espremidas, no fundo das fazendas, foram separadas. Em 8 aldeias, ignorando nossa cultura, nos jogando numa teia. Tchaguiano, Catu, Inhapuã, Redar, Iguana, Inhemodá. Roubaram nossa terra, nossa cultura. A terra, água e Otiapurá, na tribo dos guerreiros. Na luta cheia de Tuaguire, Viporancoche, Aqueru. Essa é minha sina, curto com a família, tomando a minha xixa. Estou aqui em cima, sem a minha flecha, mandando a minha rima. É, mandando a minha rima. Heo, heo, heo. A peixe rae, conhandereco, achucama reba, oje rua cuê. A peixe rae, conhandereco, achucama reba, oje rua cuê.
Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto.
Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com/brlatino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte@usp.br. Repetindo, ouvinte@usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.